30 de abril do ano de 2012, um exemplar do famoso quadro O Grito é posto em leilão e vendido a 120 milhões de dólares. A Argentina comemora 35 anos de luta pelos direitos humanos. Em Brasília, é publicada a Lei 12.618, que cria o regime de previdência complementar dos servidores públicos federais e a FUNPRESP. Foram exatos 9 meses de gestação com várias equipes preparando o terreno para o nascimento da FUNPRESP. Criar as regras do Estatuto da Entidade, as regras do Plano de Benefícios, celebrar convênio com os patrocinadores e, por fim, aprovar o regulamento no órgão regulador, a Previc.
E foi no dia 4 de fevereiro de 2013, com a aprovação do Plano Execprev para os servidores do Poder Executivo, que de fato a FUNPRESP nasceu.
A partir desse dia, os servidores que ingressaram no Serviço Público Federal em qualquer órgão da administração direta, autarquia ou fundação do Executivo passaram a ter a sua aposentadoria limitada ao teto do INSS, igual aos seletistas, e, em contrapartida, ganharam o direito à previdência complementar com contribuição paritária do patrocinador e outros benefícios.
Uma equipe reduzida já se debruçava alguns meses sobre papéis e mesas reunidas em uma pequena sala na Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, em Brasília, construindo a base daquela que um dia seria a FUNPRESP como é hoje. A Ana Lúcia Ferreira, que está na FUNPRESP desde o 1º de fevereiro de 2013, vai contar para a gente.
Éramos 4 ou 5 pessoas, não tínhamos e-mail, não tínhamos sistema, a internet da ENAP caía 24 horas por dia. Mas, ao mesmo tempo, era uma equipe que estava animada com o desafio, então foi bacana, a gente se divertiu bastante. Mas é isso, não tínhamos estrutura, não tínhamos infraestrutura, não tinha nada, né? Era o pouco que a gente tinha era emprestado pela ENAP e, mesmo assim, não tinha como suprir as nossas necessidades. É isso que estou falando, muitas vezes não tínhamos e-mail para trabalhar, mas foi legal.
O desafio era grande, pois além das tarefas da implantação e os deveres do dia a dia, havia resistência por parte dos sindicatos, que não aceitavam a criação da FUNPRESP, dos servidores da área de recursos humanos dos patrocinadores, que nada conheciam do regime de previdência complementar.
E dos próprios servidores recém-empossados, que se deparam com a mudança total de paradigma de suas aposentadorias futuras.
Quem explica essa história é o nosso diretor-presidente, Ricardo Pena, que está na entidade desde o primeiro dia de funcionamento.
No início, a taxa de adesão era 11%, porque tinha aquela ideia da adesão voluntária, o cara tinha que declarar, assinar o papel, levar no RH. Tinha muita resistência dos RHs também, porque os RHs, na verdade, eles entendiam o regime complementar como mais uma obrigação que eles tinham que fazer. Então, a gente teve que trabalhar tanto a questão dos sindicatos quanto a questão dos RHs. Então aí rapidamente preparamos cursos para os RHs, o que era o regime complementar, como é que funcionava, como é que era o desconto, como é que era a homologação, e aí com o apoio do planejamento. E os sindicatos, sobretudo os professores, teve uma resistência gigantesca. Eu particularmente fui lá na diretoria do sindicato, fiquei 4 horas lá, foi uma discussão boa, mas uma discussão bem difícil também. E eles começaram a produzir documentos apostando que a FUNPRESP ia dar errado, desincentivando os novos servidores a entrarem. Então, isso foi um período difícil. E a estratégia era assim: não, nós precisamos sensibilizar as pessoas e colocá-las para dentro para entender que se ela não entrar, não vai ter outra opção. O regime agora é até o teto, 5.800, se ela quiser, ela complementa através do FUNPRESP. Foi aí que nasceu a ideia da adesão automática. Diante da dificuldade, do tamanho da FUNPRESP, né, da quantidade que a gente estava entrando, tanto que nós ainda temos hoje 21 mil pessoas desse período, que elas estariam propensas a entrar e não entraram por essa resistência, por essa dificuldade inicial. E aí a gente propôs a ideia da adesão automática, levamos lá para o Ministério do Planejamento, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda e na Casa Civil, sensibilizando lá as autoridades. Depois fomos no Congresso, apresentamos uma emenda lá numa medida provisória que tratava do fator previdenciário. O relator, ele acolheu a emenda, que foi muito legal, e em novembro de 2015 passou a valer. Então isso deu um impulso muito grande para a FUNPRESP, né? Eu acho que Acho que hoje mais de um terço das adesões, das 84 mil adesões que a gente tem, vem da adesão automática.
E os obstáculos não pararam por aí. Um dos primeiros passos dados foi a criação do site da Funpresp, para fornecer informações como telefones, regulamentos dos planos e etc. Mas quando a equipe foi registrar o domínio...
Já tinha alguém que tinha registrado o site. Mas como assim alguém registrou? Aí tinha um cara, não sei de onde, o cara registrou e a gente foi ligar para ele e falou, ó, esse registro aí é nosso, funpresp.com. Não, eu vou vender por 40 mil. Não vamos pagar não, nós vamos exigir isso daí. Na época até nosso gerente jurídico entrou em contato com ele e falou que se ele não desistisse que a gente ia judicializar e acabou conseguindo.
Um dos participantes pioneiros da Funpresp foi o Duvano Pereira, servidor da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Segundo ele, é essencial para todos ter uma previdência complementar.
E eu sempre fui assim, um camarada que... Eu sempre fui entusiasta da Previdência Complementar, né? Quando abriu a Funpresp, eu prontamente aderi, entendeu? Porque eu vejo como importante você ter uma, você ser participante de uma entidade de Previdência Complementar. Muita gente achava que a Funpresp não ia dar certo, né? O tempo já provou o contrário, né? Que a Funpresp hoje está caminhando aí para ser uma das maiores entidades do sistema, né? Todas as suspeitas que na época os colegas tinham, alguns, né, que eram contra a adesão à Funpresp, era justamente uma falta de educação previdenciária e financeira um pouquinho melhor.
Para colocar a Funpresp em pé, foi realizado um aporte de R$ 73 milhões, de reais, referente ao adiantamento da contribuição futura. Depois desse pontapé inicial, a entidade já tinha deveres regulamentares, mesmo com uma equipe ainda reduzida, como conta José Luiz Barros, um dos 5 primeiros funcionários da Funpresp.
A partir do momento que a Funpresp recebeu o aporte inicial, a contabilidade começou a valer, né? E aí, nesse momento, quando a gente recebeu o dinheiro também, que foi possível dar início à contratação das pessoas e daí já o início com a folha de pagamento. Na verdade, nada disso existia previamente, né? Inicialmente, houve a decisão de se utilizar o CIAP mesmo, né, como sistema para geração de folha. Mas nós, né, que éramos todos servidores públicos, não tínhamos o conhecimento de como o CIAP se comportaria em relação ao ambiente de pessoas seletistas. Nós sabíamos que outras empresas que utilizavam o CIAP eram seletistas, como o próprio SERP, quer dizer, empresas públicas usam o CIAP também como forma de geração. Então, de geração de folha. Então, nós acreditávamos que conseguiríamos fazer, né? Então, quando fomos gerar a primeira folha, aí descobrimos que o CIAP, na verdade, ele não gera arquivos de RAIS, de CAGED, as informações que você tem que mandar para a Caixa Econômica da FGTS, quer dizer, nada disso, né, é gerado dentro do CIAP. E aí foi aquela correria, eu tive que sair correndo procurar um escritório de contabilidade.
Antes dessa contratação de pessoal, todo mundo fazia de tudo um pouco, tipo um startup.
É como se estivesse na garagem, a gente brinca como se a Funpresp estivesse na garagem. E nesse momento, assim, tinha que fazer tudo. Então eu atendia telefone, tirava copos, servia café. Não tinha computador, nós conseguimos computadores emprestados, estavam largados lá no Ministério do Planejamento. Uhum. Teve um apoio grande do Ministério do Planejamento no início, sobretudo da Secretaria Executiva. Então, foi muito bacana naquele momento ali, mas foi um momento difícil também, porque não tinha nada, tinha que começar do zero, já tinha que começar. A gente tinha só o dinheiro antecipado, né, dos patrocinadores, mas tinha que começar a funcionar, né? Oferecer o plano, tinha muito concurso naquela época.
Segundo a gerente de comunicação e relacionamento da entidade, Fátima Gomes, os planos da Funpresp eram produtos desconhecidos pelos servidores, mesmo entre aqueles que já possuíam planos de previdência complementar em bancos ou outras entidades.
Onde a gente chegava, as pessoas diziam, o que Funpresp? O que Funpresp? Ninguém nem sabia o que era. Previdência complementar do servidor público era visto como algo que tinha vindo para retirar os direitos dos servidores, tinha tido muito no Congresso na criação e na época daquela reforma da Previdência tinha tido muita resistência. Os servidores encaravam como uma perda de direito a questão da integralidade, da proporcionalidade, e tinha muito desconhecimento sobre Previdência, a própria Previdência o servidor tinha. Por quê? Já tinha havido uma mudança, já não era mais integral, já tinha perdido a integralidade. Só que quando veio a FUNPRESP, que limitou aqueles servidores que entraram depois de 4 de fevereiro ao teto, os servidores achavam que tinham perdido a integralidade ali. E para a gente que faz comunicação, a gente teve que saber lidar com duas coisas que eram um grande desafio. Era como falar com todo mundo no Brasil, porque a FUNPRESP abrange todos os servidores federais, aí você pega a gente no Oiapoque, pega a gente lá no interior da Paraíba, por exemplo, Polícia Federal tem quase todos os lugares, universidades que são espalhadas em vários campos, e tem algo mais descentralizado. Então, como é que a gente ia chegar a esse povo? Então, isso foi um grande desafio. E outra coisa, um público totalmente heterogêneo. E nessa área de relacionamento, se andou muito naquele ano. Fazer palestra com duas pessoas, outro dia era 10, depois isso foi crescendo. E a FUNPRESP chegou, depois de 6 anos, hoje com 83 mil participantes.
Apesar das dificuldades e ceticismo típicos do início de um grande projeto, a FUNPRESP conseguiu, em 6 anos de história, atingir importantes metas, como a marca de R$1 bilhão em patrimônio, em 23 de julho de 2018, e o ponto de equilíbrio entre receitas e despesas administrativas, em outubro do mesmo ano. Com isso, a FUNPRESP começou a devolver gradativamente aquele empréstimo inicial de 73 milhões e iniciou o plano de redução da taxa de carregamento de 7% para até 3%.
O objetivo inicial sempre foi pensar que a fundação ela estava pequena, que ela tinha potencial, que ela precisava de escala. Se a gente não tivesse escala, a gente não conseguiria fazer o que a gente está fazendo, né? De reduzir a taxa, de começar a devolver o recurso. E a gente também precisava entregar o resultado. Era uma mudança de paradigma de previdência, né? Eles tinham a integralidade, acreditavam que o Estado ia bancar toda a previdência deles, e aí mudou. Agora tem um ente privado, que é a FUNPRESP, que é responsável pela sua previdência. Então, ele precisava ter a materialização do resultado, da rentabilidade, ver o extrato, ver a contribuição do patrocinador. E isso fortaleceu a ideia de que a FUNPRESP estava dando certo. Tanto que, na sequência, nós tivemos várias migrações de servidores.
O diretor-presidente ainda faz uma avaliação positiva do processo de construção da FUNPRESP.
O desempenho dessa fundação em 6 anos foi realmente prodigioso, em função de tudo que a gente se propôs a construir, que era ter as bases sólidas para que ela se desenvolvesse e atingisse o patamar que está. E a gente acredita que ela pode ir ainda muito além.
Com tantas conquistas em apenas 6 anos de história, a Fundação se tornou uma das maiores entidades fechadas de previdência complementar do país. E os desafios não param. No próximo ano, ocorrerá a implantação dos perfis de investimentos, em que cada participante poderá escolher como investir sua própria carteira.
As projeções para os próximos 15 anos apontam para um total de 181 mil participantes, com arrecadação mensal de R$1,46 bilhão. Isso sem contar a possibilidade de administrar planos de previdência de estados e municípios, que está contida no PL 680 de 2016. Que se encontra em tramitação no Congresso Nacional e que traria pelo menos mais 43 bilhões de acordo com as projeções da entidade.
A FUNPRESP, junto com seus participantes, ainda tem muita história a escrever pela frente. Esse podcast fica por aqui. O próximo será sobre redução da taxa de carregamento. Continuem acompanhando o nosso trabalho.
O podcast FUNPRESP é produzido pela Empresa Oficina, com a locução de Maíra Silveira e Pedro Silas e a reportagem, roteiro, edição e gravação de Luiz Salimon.
Tchau, tchau.
Um abraço e até a próxima.